de ser gente, um vatapá de coração. Boca de siri, um namorado, mexilhão e água de benzer. Linha de passe, chimarrão.
Aqui nas nossas feiras paulistanas, os mexilhões andam meio caros e raros, mas eles podem ficar um pouco mais perto do nosso prato agora que em Ubatuba eles começam a ser cultivados. É uma reportagem do Flávio Gomes.
Bem, nós estamos no Instituto de Pesca, que fica aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo. O Instituto de Pesca é um órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Nós viemos até aqui para conversar com o pesquisador Elcio Luiz de Almeida Marques, que faz parte de uma equipe que pesquisa o mexilhão, aquele marisquinho da pedra que a gente está tanto acostumado a ver nas praias, né? Elcio, vocês cultivam o mexilhão, quer dizer, vocês pesquisam o mexilhão. Agora, cultivar o mexilhão, para quê?
Bom, cultivar o mexilhão não é uma atividade muito recente. Ela é uma atividade muito antiga e que está sendo desenvolvida com muito sucesso há muitos anos em outros países, principalmente na Europa. Bom, no Brasil, o mexilhão é encontrado largamente. Então, por que não explorar o mexilhão comercialmente? Ele é um produto altamente proteico, o seu nível proteico equivale praticamente ao do boi e ao do frango, sendo superior à média dos peixes em geral. Atualmente, a gente tem encontrado no mercado mexilhões cada vez menores, de menor tamanho e provenientes muitas vezes de regiões poluídas, como por exemplo a Baía da Guanabara. O cultivo do mexilhão traria benefícios assim nesse sentido, de que o produto oferecido seria de melhor qualidade, desde que seria produzido em áreas apropriadas. E também a nossa região é uma região altamente propícia ao cultivo do mexilhão, principalmente na região norte do estado de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro.
E, bom, já que você falou que vocês se interessaram, né, que economicamente o mexilhão pode ser uma boa, então vamos falar agora do projeto que vocês aqui do Instituto de Pesca estão desenvolvendo. Como é que é esse projeto, Elcio? Vocês estão já conseguindo cultivar o mexilhão, vamos dizer, num quase cativeiro?
O projeto Mexilhão de Ubatuba, ele começou há 10 anos atrás, em 76. Inicialmente foram feitas pesquisas de caráter bioecológico da espécie em ambiente natural para sabermos alguns dados básicos sobre crescimento, reprodução e alguns dados que realmente vão propiciar conhecimento básico para você fazer o cultivo da espécie. O cultivo nosso começou em 1980 com a instalação de balsas de cultivo na Ilha Anchieta, no município de Ubatuba, e de lá para cá temos conseguido resultados promissores com o mexilhão. Por exemplo, uma produtividade por metro de rede em torno de 7 quilos de mexilhão de tamanho comercial, o que equivale aproximadamente à produtividade que é conseguida na Espanha.
Nossa, você falou aí em balsa de cultivo e em rede, né? Isso está me levando a te perguntar como é que são essas balsas, que são essas redes, quer dizer, esse exatamente é o método de vocês que vocês estão usando para cultivar o mexilhão. Como é que é esse método?
Exatamente. Existem vários métodos de cultivo de mexilhão, de acordo com as características da região, no mundo inteiro. Então, na França, por exemplo, é cultivado em estacas fincadas na praia. Na Holanda, cultivado no fundo do mar. E na Espanha, o cultivo é feito em balsas flutuantes. Como a nossa região ela é constituída de enseadas, abrigadas e geralmente profundas, esse tipo de cultivo em balsas torna-se bastante adequado. Foi então esse tipo de cultivo eleito pela gente para os nossos experimentos. Ele consiste de uma balsa de tamanho bastante variável. As nossas balsas experimentais medem de 3 metros por 6 metros de comprimento. Agora, uma balsa comercial pode ser feita de vários tamanhos, até 20 por 20 metros, como acontece na Espanha. Essas balsas são constituídas de um engradado de madeira adaptado a dois flutuadores ou três flutuadores. No nosso caso, são flutuadores de isopor e a madeira utilizada é a peroba. Esse material ele tem uma função básica, que seria a de sustentar as redes de cultivo. Então, nós vamos falar agora das redes de cultivo. Como é que você faria? As redes de cultivo, você coloca os mexilhões jovens, seria assim, a gente chamaria tecnicamente de sementes. Eles medem aproximadamente 3 centímetros de comprimento e são colocados inicialmente em uma malha tubular de algodão. Não sei se dá para você entender o que seria isso. Seria um tubo, como se fosse uma gaze de algodão, mas em forma de um tubo, de comprimento variável de acordo com a profundidade que você tem no lugar. Desde que essas malhas não toquem o fundo do mar, para que a cultura não fique sujeita aos predadores de fundo, que seriam caranguejos, siris, estrelas do mar, caramujos e outros predadores. Essa malha de algodão, os mexilhões são ensacados dentro dessa malha. Numa densidade de aproximadamente 1,5 kg de sementes por cada metro linear do tubo.
Onde é que vocês arrumam as sementes?
As sementes são coletadas de duas maneiras, ou em bancos naturais da região, ou então em coletores artificiais.
Quer dizer, não é um trabalho de atrair os mexilhões, é um trabalho realmente de fazer os mexilhões crescerem ali dentro daquela região, e aí sim vocês podem aproveitá-los, né?
Sim, esse trabalho da semeadura nas redes do ensacamento seria um trabalho de apenas colocar o mexilhão para engordar. Eu vou falar um pouquinho mais dessa parte das redes, depois a gente volta ao assunto das sementes. Essa rede de algodão, que você colocou as sementes nessa densidade de 1,5 kg por metro, ela então é fechada numa das extremidades, e passada dentro de uma outra malha, só que dessa vez é de polietileno. Também é tubular, da mesma forma. Essa malha de polietileno, por sua vez, é fechada também nas duas extremidades. E na extremidade inferior, você coloca amarrado um lastro de aproximadamente 2 kg de peso. Na extremidade superior, você amarra uma cordinha de mais ou menos 1,5 m, uma cordinha fina, que você vai atar à sua balsa de cultivo, ao seu engradado. De modo que essa rede fique suspensa. O lastro impede que a rede se movimente muito na água e também faz com que a rede de polietileno fique distendida, pressionando os mexilhões e evitando que os mexilhões acabem escorregando para baixo. Sim. Por causa da ação da gravidade. Daí para frente o processo é muito simples. O mexilhão, ele é um animal filtrador, é um molusco bivalve filtrador, portanto não precisa de alimentação, ele filtra a água do mar, retém a matéria orgânica e fitoplâncton, do qual se alimenta, e não exige maiores cuidados. Um dos cuidados que a gente tem observado serem necessários seria você, periodicamente, questão de a cada 2 meses, retirar as redes da balsa e deixá-las em cima da balsa para tomar um pouco de sol. Isso faz com que os organismos que competem com os mexilhões, principalmente ascídias e esponjas, sejam mortos pela ação do sol. Como o mexilhão é um animal que é adaptado à exposição ao ar, porque ele vive em ambiente de entre marés, ele resiste bem a essa exposição e não sofre nenhum dano com isso. A partir daí, a colheita é feita aproximadamente após 9 meses de cultivo e ela é feita inteiramente manual. Você retira a rede da balsa, leva para a terra e você separa os de tamanho comercial. A gente considera tamanho comercial mexilhões de 5 a 7 centímetros. Mas, eventualmente, de acordo com a aceitação do mercado, mexilhões de tamanho comercial pode ser até mexilhões de 10 centímetros. Então, isso vai, futuramente, quando as pesquisas estiverem mais avançadas no aspecto de comercialização, vai definir um tempo de cultivo ideal para a espécie no Brasil. Por enquanto, estamos utilizando 9 meses.
Agora, Elcio, não era mais fácil vocês pegarem uma faquinha, irem nas rochas e catar os mexilhões, os mariscos e levar para a terra e comer do mesmo jeito? Quer dizer, qual que é a grande vantagem, então, dessa metodologia toda, desse trabalho todo que vocês têm, em que ele se diferencia tanto de um cultivo natural, né, dos mexilhões?
Tanto é mais fácil que até hoje só se fez isso no Brasil, né? Acontece que essa é uma atividade que ela acaba sendo predatória, porque os bancos de mexilhão não se recuperam tão rapidamente quanto são predados. Isso faz com que aquilo que eu ressaltei no começo, hoje em dia os mexilhões que você encontra no mercado são geralmente bem menores do que os de alguns anos atrás. E também a qualidade dos mexilhões de bancos naturais é muito inferior. Por causa desse fator do mexilhão ficar exposto periodicamente às marés, à maré baixa, então exposto ao sol, ele acaba tendo um processo de defesa de fechar suas valvas e cessar toda e qualquer função metabólica nesse período de válvula fechada. Então ele não se alimenta, a sua respiração e a taxa de metabolismo cai praticamente a zero. Consequentemente, ele não cresce. Isso acontecendo 2 vezes por dia, várias vezes por mês, acaba fazendo com que o animal cresça muito devagar. Quanto ao mexilhão cultivado, ele fica o tempo inteiro submerso, portanto o tempo inteiro se alimentando. Então ele engorda muito mais, cresce bastante. E você com isso, você tem a possibilidade de ter sempre mexilhões disponíveis para a venda. Agora, com relação às sementes, um outro então aspecto. Você perguntou como a gente conseguiria sementes. As sementes de bancos naturais nem sempre são as mais apropriadas para o cultivo. Geralmente são animais que já estão há muito tempo nos bancos, então são animais já de muita idade e você não pode diferenciar de um animal jovem. E claro, para um cultivo, quanto mais jovem o animal, mais potencial de crescimento ele tem. Por outro lado, se você coloca alguma estrutura flutuante no mar, Nós temos utilizado muito balsas de bambu. Seriam engradados feitos com bambu comum, que você joga no mar e fundeia através de um peso qualquer. Se você joga na época certa de reprodução do animal, você em pouco tempo tem essas balsas completamente repletas de semente.
Bom, Elcio, e depois de tudo isso, deu para perceber que esse cultivo de mexilhões, quer dizer, não chega a ser um cultivo de cativeiro, é mais um cultivo extensivo, né? Ele traz grandes benefícios ao consumidor porque ele tem acesso a um produto de melhor qualidade, né? Agora, a indústria pode ser beneficiada de que maneira?
Bom, a indústria de produtos pesqueiros, de conservas pesqueiras, hoje em dia no Brasil, ela se restringe praticamente à produção de sardinha. O mexilhão seria uma opção para essa indústria, no sentido de que ela poderia, nos períodos de entre-safra da sardinha, utilizar-se de um produto alternativo para fazer enlatamento, a exemplo do que é feito em outros países. E até nós mesmos já fizemos uma experiência piloto de enlatamento de mexilhão e realmente o resultado foi bom.